CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
2024 marcou a mudança de status da Companhia Paranaense de Gás. A estatal deu lugar a uma das empresas mais competitivas do segmento no Brasil, com faturamento anual de R$1 bilhão. Foram mais de 5 anos preparando a empresa para essa virada de chave histórica. E nos próximos 5 anos, a companhia investirá R$500 milhões, principalmente na expansão da rede para o interior do estado. Como o novo momento da empresa vai impactar a economia paranaense e influenciar o setor em nível de Brasil, é o assunto de hoje aqui no CBN Entrevista, que recebe Rafael Lamastra Júnior, CEO da Compagás. Rafael, bom dia, bem-vindo de volta ao CBN Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, hein?
Bom dia, Gelson. É um prazer falar com você, é um prazer falar com teus ouvintes.
Presidente, na última vez que nós nos falamos, primeiro semestre do ano passado, o senhor estava focado na missão de preparar a Compagás para o processo de privatização. Como é que desdobrou?
Esse processo, Gelson, na verdade, se iniciou em 2019, quando nós desenhamos um plano que incluía tanto a privatização quanto a venda do ativo, alienação do ativo. E só que havia um processo antes que, com várias etapas, que incluía tanto a renovação do contrato, a renovação da concessão, um planejamento, um marco regulatório que a gente chamou de plano do gás, que o governo fez, o governo do estado fez, até que se efetivasse a venda. Em 2023 houve a privatização da Copel. Nesse momento a Compagás já se tornou privada e depois, um ano depois, a Copel concluiu o processo de venda das suas ações. A Copel era detentora de 51% das ações da Compagás, que é uma SA de capital fechado, e foi vendido para o grupo que já estava lá presente, que é o grupo Compass, que já estava presente dentro da companhia, uhum. Já tinha uma fatia de 24,5%, e aí agora assumiu, a partir de agosto, agora setembro, na verdade, do ano passado, assumiu o controle total da companhia, tornando-se uma companhia totalmente privada. A partir daí, nós startamos todo um processo de modernização da companhia, que incluiu revigoração do nosso pessoal, incluiu até uma mudança física de sede, que era uma coisa que é importante para a gente, foi um marco assim, cultural junto aos funcionários, uhum. E uma efetiva mudança de cultura, é. Acho que isso é importante. A mudança do mindset, mudança de cultura de uma empresa estatal que é pouco efetiva, pouco agressiva no seu plano de negócio, para uma empresa moderna, uma empresa que tem que estar competindo no mercado e uma empresa alinhada com as melhores práticas de governança, melhores práticas de... Não que isso não existia antes,
sim.
Mas assim, muito mais moderna, muito mais atualizada, principalmente nessa questão de cultura. Porque a cultura antes era uma cultura estatal. Agora, sim, você tem que adaptar a cabeça de todo mundo, dos funcionários, do nosso jeito de trabalhar. Isso acaba influenciando em tudo. E junto com isso veio o início... Então foi um turbilhão. 2024 foi assim uma montanha-russa realmente para nós. Junto com isso veio o início do novo contrato, o início de vigência do novo contrato, uhum. Que ele foi assinado lá em 2022, que é, como eu falei, é o início desse processo que começou lá em 2019. Com o início do novo contrato, um novo plano de investimento, um contrato por mais 30 anos, que agora vai até 2054, e um plano de investimentos agressivo de R$500 milhões em 5 anos, que nunca houve, se você olhar as grandes estatais, as grandes empresas de infraestrutura, não é muito dinheiro. R$500 milhões não é excepcionalmente... Mas para a Compagás, para o tamanho do nosso negócio até então, é um desafio imenso, porque você tem que cumprir o investimento, fazer toda a questão de obra física, fazer toda a expansão, celebração de contratos, e isso não é fácil. Então, a gente está nesse momento ainda, na verdade, acho que finalizando um ciclo. Nós estamos no momento agora de navegar um pouco em um mar mais calmo, mas esses últimos um ano e meio, 2 anos, aí foram realmente muito tumultuados nesse sentido, de que tinha muita novidade pela frente. O que mais importante para nós hoje é o nosso plano de negócios.
Tá.
Qual que é o plano de negócios que foi aprovado junto aos acionistas e tem que ser validado, tem que ser aprovado pela agência reguladora, que representa o governo do estado. Eu sempre repito, a concessão pública é como um apartamento que você aluga. Você aluga esse apartamento, no caso, por 30 anos, pagamos por isso, e você utiliza esse apartamento por 30 anos, você tem que fazer benfeitorias, que no caso nosso a expansão da rede e ampliação da nossa base de clientes e a promoção do desenvolvimento do estado através da oferta do gás, do gás canalizado, e ao final dos 30 anos você devolve esse apartamento para o dono, com as benfeitorias. Então, isso está embutido num plano de negócios que tem que ter essas duas instâncias, assim, o que o governo determina, deseja, que está no contrato, e o que o acionista aprova como factível e que nós estamos executando. Então, eu acho que todos os nossos passos, eles estão sendo muito agressivos, muito ousados, mas todos eles são previstos, estão muito planejados. A gente, nossa área de planejamento é muito capaz e muito atuante, e tudo que está sendo feito está dentro de um contexto de racional, tem um racional por trás e a gente está conseguindo executar.
Você teve que mexer no time?
Acaba mexendo, porque tinha gente que não se adaptou à cultura, gente que estava já desejoso de se aposentar. Uhum. E nós trouxemos sangue novo, gente. Entendi. Nova, que é importante no momento desse, porque eu vou repetir. Qual que é o nosso maior desafio hoje? É cumprir esse plano de investimento. Nós temos, por exemplo, R$500 milhões para investir agora, em 5 anos. E nós não tínhamos esse ritmo de investimento anteriormente. Então, assim...
Aliás, enquanto empresa pública, foram uma década, foram 10 anos de estagnação.
Foram 10 anos parados, porque nós tivemos problemas regulatórios, tinham problemas do contrato da Compagás com o Estado. Nós tivemos, aí quando isso se resolveu, o prazo de contrato já era muito curto, que aí você não, os investimentos da área nossa de infraestrutura são muito altos. Então, se você investe com pouco tempo de contrato disponível, você não tem tempo para que esse investimento seja compensado.
Correto.
Então, realmente tinha uma... A gente estava aí, assim, como se fosse uma respiração basal, assim, estava só mantendo o que era possível, o que era necessário, e fazendo a lição de casa, fazendo o planejamento, se preparando. E agora, a hora que o contrato passou a valer, esse novo contrato, a Compagás acelerou, estamos com expansão no interior, já iniciamos a implantação de redes em Maringá, redes em Londrina, e expansão de rede em Curitiba. Temos um novo duto que está sendo construído em direção à região sul do estado, até a cidade da Lapa, para atender a maior planta de biodiesel do país, que está na Lapa. Enfim, nós estamos avançando. E antes a gente não tinha esse ritmo.
O que abriu uma série de vagas importantes para o mercado de trabalho também, impactou também.
Sim,
nesse momento,
né? Engenheiros, pessoal da área comercial, gente de planejamento. Estamos com um time novo. E oxigenado. Isso é muito bom. Todo mundo muito entusiasmado.
A expansão para o interior é a ponta da lança?
A expansão para o interior é a ponta da lança, porque ele sempre foi o desejo manifestado na época, quando definiu-se pela venda da empresa, pelo governador.
Tá.
Porque o raciocínio dele é assim: não faz sentido ter uma companhia que não atenda todo o estado.
Correto.
Então nós vemos hoje exemplos fantásticos de crescimento na área industrial, por exemplo, do município de Ponta Grossa. E sim, eu sempre falo, por que Ponta Grossa cresce? Porque tem o gás canalizado, tem oferta de gás. E o interior ficou privado disso. E agora, este contrato novo, que foi concebido pelo governo e que nós concordamos ao renovarmos, ao assinarmos ele para renovar a concessão, ele prevê em ciclos, né, até o final dos 30 anos da nova concessão, atingir todo o Estado. Esse é o desejo. Então, é um legado que este governo está deixando para a economia do Estado, que é a possibilidade do gás canalizado estar chegando em todas as regiões do Estado.
Atualiza para a gente o processo de interiorização Londrina e Maringá. Em que estágio nós estamos?
Londrina e Maringá, nós vamos, nesses próximos 5 anos, até 2029, há um investimento previsto de R$100 milhões. Uhum. Há um investimento mais forte em Londrina. Uhum. Nós estamos aí reconectando uma rede que já existia na cidade. Sim. Nós estamos conectando o setor industrial ali, em torno ali da... para quem se localiza em Londrina, em torno ali da Sociedade Rural do Paraná, em torno da Companhia Cacique de Café Solúvel, aquela região. Uhum. E nós vamos chegar pela primeira vez no interior à área residencial em Londrina. Nós vamos fazendo 70 quilômetros de rede. Uhum. Dentro da malha urbana, para atender a região da Nova Gleba Palhano, que se chama, que é um bairro novo, na região do Shopping Catuaí, com uma área totalmente nova que está surgindo, que o setor imobiliário da cidade está apostando muito no desenvolvimento, e nós vamos fazer ali, deixar toda aquela rede com gás canalizado. Além disso, em Maringá, também será um investimento menor, Nesse início. Uhum. Mas posteriormente ele vai acelerar, também atendendo uma área industrial e também partindo para atender alguns núcleos de condomínios residenciais muito interessantes que estão surgindo em Maringá. E no próximo ciclo, que aí é de 29, vai até 32, nós vamos concluir aí essa conexão total entre Londrina e Maringá. Nesse primeiro momento a rede vai estar até Rolândia. Uhum. E depois de Rolândia, depois no outro ciclo, vai conectar Arapongas, Apucarana e assim por diante até chegar em Maringá.
Quando você fala em conectar a expansão imobiliária, é como a Copel que leva a rede elétrica, a Sanepar que leva a rede de água e esgoto, a Compagás vai levar a rede de gás.
Rede de gás. Então,
ela chega antes do empreendimento.
Quando a valeta é aberta, uhum, vai deitar a tubulação da Sanepar e vai deitar a nossa tubulação de gás, para que quando esse asfalto seja... esse pavimento seja concluído. Uhum. Os terrenos, as empresas, os empreendedores comecem a empreender, comecem a lançar seus empreendimentos, você já tem o gás canalizado, que é uma forma mais moderna, mais atualizada. Uhum. Com uma contribuição gigantesca para a mobilidade urbana, para que a gente facilite essa modernização do atendimento residencial. E acho que é importante também citar, Gelson, no caso de Londrina, nós temos Londrina vai ser a primeira cidade do país, espero que a gente... que é uma corrida hoje, né, entre os estados, né, que vai conectar uma área residencial, que seria essa Nova Gleba Palhano, totalmente com biometano.
Biometano.
Que é um gás sustentável, não será gás natural, que aí você tem um volume extraordinário de retirada de emissões, na natureza. Uhum. E no caso, se comparar ainda com o modal que atende hoje, a área residencial, que é o GLP, uhum, que é muito desatualizado do ponto de vista tecnológico e de modernidade, você tem aí mais ainda redução de emissões, retirada de caminhões circulando, caminhões a diesel. Uhum. É uma mudança cultural, assim, que a gente está buscando facilitar e implantar na cidade.
Presidente, o gás, como a gente conhece hoje, vai acabar em algum momento.
O gás natural, nós chamamos sempre de que é o combustível de transição.
Tá.
Ou seja, a gente entende que realmente, daqui a algumas décadas, outros modais, outras alternativas de energéticas surgirão. Lá na frente eu estou vislumbrando o hidrogênio,
tá,
enfim. Mas antes disso veio uma etapa, que é o gás natural. Uhum. E no caso do Brasil, em função do nosso potencial, A gente cunhou uma frase que seria a transição dentro da transição. Perfeito. Que aí entra o biometano. A fonte de biometano, as fontes de biometano são fantásticas, né? O Paraná, por exemplo, em torno de 35% da economia do Paraná se deve ao agronegócio.
Sim.
Todo agronegócio gera resíduo. Então, produzir esse biometano é fazer com que esse resíduo entre numa cadeia de economia circular. Uhum. E aí você tem o biometano. E aí você tem uma alternativa fantástica de fazer essa substituição. Nós temos uma meta, isso não é uma meta contratual, mas é uma meta, um compromisso interno nosso, de até o final desse primeiro ciclo de concessão, que é até 2029, a gente ter conseguido substituir dentro da nossa matriz pelo menos 15% do volume de gás natural por biometano.
Tá.
Vamos ver se a gente... Porque não depende da gente, nós não somos produtores, né? Nós somos distribuidores.
A propósito, presidente, como é que o senhor e a Compagás vão juntar essas pontas entre quem produz o biometano lá na propriedade e a sua estrutura para distribuição para o mercado?
O que nós temos feito é um termo que é emular o mercado. A gente tem que estimular esses produtores. Como que nós estamos fazendo isso? Nós já lançamos duas chamadas públicas. A gente sabe, nós sempre soubemos, nós estamos estudando biometano já há muitos anos.
Sim.
Mas assim, a gente sabe que tem iniciativas, todas estavam guardadas na gaveta. Em determinado momento eu falei assim, aqui ó, eu estou publicando aqui uma chamada, quer vender para a Compagás, a gente compra o seu biometano. Uhum. Aí os projetos, nós já assinamos um contrato, os projetos começaram a sair da gaveta.
Perfeito.
Por quê? Porque eles veem perspectivas. Nós vamos assinar contratos de 10 anos, você tem...
Viabilidade econômica.
Uma companhia respeitável e confiável para fazer um contrato. Você pode ancorar esse contrato em busca de financiamento para o seu investimento. Enfim, o nosso papel é fazer esse mercado andar.
Perfeito.
De que forma? Usando aquela expressão antiga, né? Colocando a cenoura lá na frente do cavalo.
Perfeito.
Nós temos interesse em comprar a sua produção de biometano. Uhum. Então, isso está movimentando o mercado começa a colocar em pé projetos que estavam todos desenhados, com viabilidade, mas não tinha perspectiva de qual seria essa demanda. Perfeito. E a gente está abrindo a demanda.
Presidente, enquanto estatal, a Compagás cumpriu durante muito tempo um papel dentro da estratégia de governo. Hoje, como empresa privada, tem que dar resultado. Tem mercado, Rafael? Que expectativas o senhor e o seu time têm em relação ao mercado para a Compagás?
Acho que é importante... Eu estou na Compagás há 6 anos... Eu não sei como é que a empresa era gerida anteriormente.
Tá.
Mas eu garanto, nesse período, eu sempre falo que eu não tenho nenhum mandato para defender o governador Ratinho. Mas em nenhum momento ele fez política pública com o gás e nem com a Compagás.
Perfeito.
Respeitou todo o tempo. Para ele era importante, nunca pediu uma exceção, para ele era importante que a companhia estivesse sempre... valorizada, agregando valor, mostrando seu valor, porque era a intenção dele fazer a venda depois, como foi feito. Então, assim, por isso que este momento nosso não teve nenhuma mudança cultural, porque a coisa foi natural. A gente já
não houve trauma.
Não houve. A gente já trabalhava com muita efetividade. Perfeito. Muito foco na eficiência. Uhum. E continua sendo assim, respeitando, é um mercado regulado, né? Nós temos um regulador estadual que é a AGEPAR, não dá para fazer nada que penalize a sociedade e nem a nosso interesse. O que nós precisamos é assim, manter a roda girando. O que, que é a roda girando? Você atender o mercado, você conseguir continuar continuamente expandindo a rede e remunerando o seu investimento. É uma conta simples, assim, é simplório falar desse jeito, mas no geral é isso. Você tem que atender essas três instâncias. Atende o mercado, Você remunera o seu investimento e você não para de investir, que esse é o, essa é a função da, da concessão pública. Por isso você, você tem uma concessão. Eu preciso que a, é, eu tenha alguém que executa o trabalho que eu não faço, que é o caso do Estado, né? ele tem um concessionário que executa isso.
Mas é inegável que o trabalho de preparação da empresa facilitou demais o processo, né?
Não.
Preparou o caminho, né, para uma transição tranquila. Posso chamar de transição tranquila?
Sim, sim, porque é, como nós já tínhamos... Na verdade, o governador, na época, eu também nem estava na empresa ainda, alguns meses antes da posse, ele já anunciou, assim que ele venceu a eleição, em 2018, ele anunciou que a ideia era vender a companhia, que era privatizar.
Me lembro.
Ele tem uma, tinha uma agenda de privatizações que ele está cumprindo, né? Inclusive com
Copel,
a própria
Telecom.
Não, a própria Copel.
Sim.
Né? É, então, desde então, a gente se preparou muito para isso.
Perfeito.
Foi se preparando, foi se refinando informações, não ficamos estacionados, não ficamos parados em nenhum momento, e a coisa para ter justamente essa, esse movimento tranquilo nesse momento agora.
Rafael Lamastra Júnior, CEO da Compagás, a Companhia Paranaense de Gás, é o nosso convidado de hoje. Intervalo rápido e a gente já volta. Música.